Bom dia. Hoje o nosso texto na primeira carta de Pedro, capítulo 5. Primeira carta de Pedro, capítulo 5. E o verso 5. Rogo igualmente aos jovens, sede submissos aos que são mais velhos. Outros sim, no trato de uns com os outros, cingi-vos todos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, contudo aos humildes concede a sua graça. Humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que Ele, em tempo oportuno, vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor, como leão que ruge, procurando alguém para devorar. Resisti-lhe firmes na fé, certos de que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo. Amém. O Senhor há de nos ajudar nesta manhã. Ontem nós começamos a meditar nessa parte das Escrituras e nós pensamos no sentido da palavra rogar, um pedido insistente, mas de maneira humilde. Lembramos também que ela quer dizer implorar, suplicar, conciliar, e tem ainda outros significados. É Pedro que estava escrevendo, mas ele estava escrevendo por inspiração divina. Então é Deus que está falando conosco, está fazendo esse pedido de maneira humilde para que a gente seja submisso. Ele sabe do valor, das vantagens, da submissão, né? E hoje nós aprendemos a grandiosidade do valor da submissão na vida do jovem Samuel. Então Deus pede para a gente ser humilde. Apesar dessa parte ter sido dedicada aos jovens, mas é para todos nós. Todos nós precisamos sermos humildes ou sermos submissos. Nós aprendemos que submissão é uma adesão voluntária. Nós convivemos com pessoas que estão vivendo nas suas igrejas locais, mas eles não estão felizes. Muitas vezes estão revoltados. E por isso não cooperam não contribui com a igreja local, com os projetos da igreja, mas submissão é essa adesão voluntária, que espontaneamente eu preciso me colocar debaixo da missão da igreja. E a missão da igreja é fazer a obra de Deus aqui neste mundo, até o dia que o Senhor há de nos buscar. Nós lembramos também do valor da humildade, a marca dos grandes homens de Deus. Lembramos que quanto mais nós aproximamos de Deus, quanto mais nós conhecemos a Deus, mais humilde nós nos tornamos, porque nós comparamos nós e o Senhor, né? Admiramos a sua grandeza e contemplamos o nosso tamanho real, que é pequeno. Nós meditamos também na palavra cingir, que é apertar o cinto, amarrar o cinto, envolver os lombos com o cinto, e que tem a ver com a tira do avental do escravo, tem a ver com aquela peça que os escravos usavam para prestar serviços humildes e que o nosso Senhor usou. Nos causa espanto, né, aquilo que ele fez, e em João 13 nós lidamos com isto, uma das coisas mais extraordinárias que o Senhor Jesus fez, lavando os pés dos discípulos. Nós meditamos que o orgulhoso, ele rouba a glória de Deus. Deus faz e ele conta como se fosse ele que tivesse feito. Mas o humilde, ele atribui toda a glória a Deus. Então, se é que fizemos ou se é que fazemos alguma coisa, é Deus que faz através de nós. É Deus que nos dá a honra, o privilégio de fazer alguma coisa. Então, os humildes atribuem toda a glória a Deus. Ele é digno, é Ele que realiza tudo em nós. Nós temos o privilégio de ser instrumentos, ferramentas, canal, mas é Deus que faz. Nós lembramos que Ele usa as circunstâncias para exaltar os humildes. Demos algumas ilustrações disto e convivemos com isto. Deus usando circunstâncias para exaltar os humildes. E aí nós chegamos no verso 7, onde o apóstolo diz que nós devemos lançar sobre ele toda a nossa ansiedade. Lembramos que ansiedade é um misto de muita coisa junto. E que essas coisas que existem em nós, que existem nos jovens, e que muitas vezes nos deixa inseguro, tira a nossa paz, nos traz sentimentos de culpa, nós devemos juntar todo esse fardo, toda essa mistura de sentimentos e colocar nos ombros do Senhor, porque Ele tem cuidado de nós. Ele cuida de nós, de cada um de nós. Então, na oração, nós fazemos isto. Colocamos tudo nos ombros do Senhor e deixamos lá. Não podemos colocar lá e depois tirar de lá. Demos o exemplo de Ana, que depois que orou, saiu de lá com um semblante diferente. Ela descansou quando tirou o fardo, colocou nos ombros do Senhor. Ela confiou que Deus já tinha atendido. Então nós também devemos fazer assim. Moços e moças, deve ir lembrando dos seus planos, dos seus projetos, dos seus desejos, dos seus alvos e colocar diante do Senhor. Nós somos aconselhados a não fazer planos demasiadamente grandes ou grande quantidade. Vamos selecionar os necessários. Vamos descobrir as prioridades. E vamos colocar isso perante o Senhor. Se for da vontade dele, que realizamos muitas outras coisas, ele vai abrindo as cortinas e vai nos dando outras coisas a fazer. Mas vamos selecionar as prioridades, colocar tudo diante do Senhor. O verso 8 diz assim: sede sóbrios e vigilantes. E a palavra sóbrio se vocês não importar, vou beber essa água do Adir também. Ela tem também dois sentidos. Em relação aos cuidados, Deus nos convida a ter um estado de descanso. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Nem com o que comer, nem com o que beber, nem com o que vestir. Então, sede sóbrios. Sejam equilibrados em relação aos cuidados. Seja uma pessoa que tenha os seus projetos, seus alvos, e mantenham isto de uma maneira equilibrada, em um estado de descanso perante o Senhor. Mas significa também, em relação ao pecado, vivermos em um estado de alerta. Sede sóbrios e vigilantes. Então, nós precisamos viver nesse estado de alerta em relação ao pecado. Paulo disse, 1 Tessalonicenses 5 e 6, assim, pois, não durmamos como os demais, pelo contrário, vigiemos e sejamos sóbrios. Então, em relação ao pecado, nós precisamos ser vigilantes, ser sóbrios. 1 Pedro 1,13 diz: por isso, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios. Precisamos ser inteligentes em relação ao pecado. discernir quando ele se aproxima, quando estamos à beira de fracassar. Precisamos ser inteligentes, não podemos ser como Sansão, que dormia nos joelhos de Dalila. Então ele vai ensinando para a gente que a gente precisa ser sóbrio, ser inteligente em relação ao pecado, ser vigilante, viver em um estado de alerta. 1 Pedro 4 e 7 diz: ora, o fim de todas as coisas está próxima. Sede, portanto, criteriosos e sóbrios a bem das vossas orações. Ser sóbrio é ter autocontrole. Quando a gente lê dessa palavra, ser sóbrio, é ter um convite ao autocontrole em tudo. No comer, no beber, no vestir. Precisamos ser sóbrios. Ser sóbrio é evitar excesso de luxo. Ser sóbrio é evitar excesso de vaidade. Todos nós temos uma dose de vaidade permitida, assim como todos nós temos uma dose de ansiedade permitida. Mas ser sóbrio é evitar o excesso em tudo. Comer demais é pecado. Embriagar é pecado. Extrapolar no luxo é pecado. Na vaidade, ser escravo da vaidade é pecado. Eu acho interessante por que Pedro fala aos presbíteros até o verso 4 e ele só fala essas coisas depois do verso 5. Dá a impressão, assim, pode ser que eu esteja enganado, mas dá a impressão assim, talvez os jovens sejam mais vaidosos, né? Pode ser que seja. É verdade. Quando eu era jovem, eu era muito magrelo. E um dia eu cheguei numa loja grande lá em Vitória, chamada Americanas, e eu achei um espelho que eu comprei o espelho. Ele tinha duas faces. Eu olhava no espelho, era eu magrelo. Eu virava o outro lado do espelho, era eu, mas era eu forte. Vou comprar, levei para casa. No dia que eu estava meio abatido, eu olhava no espelho daquele outro lado, que mostrava mais. Nós somos vaidosos. Todos nós somos vaidosos. Mas há um limite permitido. Mas se a gente extrapolar, aí passa a ser pecaminoso, escandalizamos o nome do Senhor, né? Sede sóbrios, mantenham o controle, faça o possível para manter o controle em tudo. Depois o apóstolo disse assim: sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor como leão que ruge, procurando alguém para devorar. O diabo, vosso adversário. É adversário dos velhos também. Das irmãs, dos adultos. É adversário de todos. Mas ele faz questão de dizer: é adversário dos jovens. o diabo, o vosso adversário, o acusador falso, ele não acusa só quando tem razão. O diabo, o comentarista malicioso, ele fez isso diante de Deus, falando a respeito de Jó. O diabo, o opositor ativo, que não se dá por vencido, ele é vosso adversário. O diabo é vosso adversário. Pedro queria dizer, o diabo é adversário dos jovens. É claro, todos nós. Mas ele quer nos levar a esse pensamento. Ele quer que os jovens meditem nisso, pensem nisso. O diabo é meu adversário. E esse meu adversário anda em derredor. Ele faz um caminho em volta de mim. Ele regula a sua vida. Ele espera uma oportunidade, um passo em falso, um desejo, um pensamento. Ele faz o caminho em volta. E qualquer coisa ele usa e vai usar para o resto da vida. Moadir citou o Lutero nas suas experiências, e aquele homem deixou muita coisa de bons exemplos para nós, apesar de ter deixado também coisas que não podemos imitar ou praticar. Mas conta-se que aquele homem era acusado constantemente por Satanás. E aquele homem não tinha paz na sua mente, porque ele convivia com os seus pecados anteriores, com os seus pecados da juventude. E ele sofria muito com isso. Porque o diabo, que conhecia a vida do Lutero, que conhecia os pecados de Lutero, agora vê Lutero na presença de Deus e ele quer tirar a paz de Lutero. E os pecados cometidos, especialmente na mocidade, vai ficar na nossa mente, na nossa consciência. E se não for a misericórdia e a graça de Deus, vai nos atormentar a vida inteira. Mas diz a história do homem Lutero, que um dia, convivendo com isso, ele separou aquele verso que diz: o sangue do Senhor Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica. E ele botou o nome dele: me purifica de todo pecado. E cada vez que batia a tentação, a acusação, ele citava as Escrituras. O sangue do Senhor Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. O diabo, vosso adversário, ele anda em redor. Um dia ele encontrou Eva próximo à árvore do conhecimento do bem e do mal. Um dia ele encontrou José sozinho na casa de Potifar, só ele e a mulher de Potifar. Um dia ele encontrou Jesus com fome no deserto. Ele é o vosso adversário. Cantares fala da raposa que desvasta a vinha na flor. O diabo é vosso adversário por isso, porque vocês são jovens e têm uma vida inteira pela frente. O diabo é o veneno atômico que envenena os filhos que ainda vai nascer. O diabo é a semente da imoralidade que, como nós aprendemos hoje, ela não morre. Ele é vosso adversário. Ele é vosso adversário. Adversário meu também, dos velhos também. Mas Pedro faz questão de dizer, ele é o vosso adversário. Quando o diabo faz um jovem pecar, é diferente de quando ele faz um velho pecar. Talvez ele faz um velho pecar e esse velho vai viver 10 anos ainda. É 10 anos de lembrança amarga. É dez anos de ministério sem autoridade. Ou talvez até de silêncio. Porque não tem mais autoridade para pregar, para ensinar. Talvez é 10 anos infrutífero. Mas quando ele faz um jovem pecar, ele mancha uma vida inteira. Ele lança esse pecado ou as consequências desse pecado no casamento, no emprego, em tudo. E essa lembrança amarga pode ser vivida por 40 anos, por 50 anos. Eu gosto de dar como exemplo a vida de Rubem. Rubem é o primogênito de Jacó. E um dia, Rubem pecou com a Bila. E veio o fim da vida de Jacó. E Jacó reúne todos os filhos e ele vai colocar a mão sobre a cabeça de cada filho e ele vai abençoar. E aquela bênção vai valer. Aquela bênção teria a aprovação de Deus, seria uma coisa profética. E chega o primogênito e ele estende a mão na cabeça de Rubem. E ele começa a abençoar Rubem e dizer, você é as primícias do meu vigor. E ele vai falando umas coisas bonitas a respeito de Rubem. E daqui a pouco ele tira a mão e retira as palavras e diz, não, não vai ser assim. Você subiu no meu leito. Você subiu no meu leito. E os estudiosos entendidos gostam de ensinar que o primogênito da casa poderia ser, se houver necessidade, o sacerdote da família. E Rubem perdeu. Por causa de um pecado na juventude. E esse direito sacerdotal foi dado a Levi. Eles ensinam que, havendo oportunidade, o primogênito seria o rei. Mas Rubem perdeu, e esse privilégio passou para Judá. E hoje se cantam, nós cantamos que o Senhor Jesus é o leão da tribo de Judá, o governador do mundo, no milênio. E os favorecimentos do pai para com o primogênito foi passado a José. E Rubem perdeu tudo. O pecado manchou a carreira inteira. Um pecado na juventude, talvez no namoro, no relacionamento, nesse período, é suficiente para
levar um sentimento, uma desconfiança, um ciúme para o resto da vida no lar.
Então o apóstolo está ensinando para a gente aqui: o diabo é vosso adversário. Ele faz questão de investir muito mais na vida do jovem. Ele faz questão. Se ele tiver tempo para tentar todo mundo, tudo bem. Se não, ele pega, dá preferência o jovem. E aí o apóstolo diz: resisti-lhe firmes na fé. Faça oposição aos seus planos. Se o plano dele é te fazer pecar, faça oposição aos seus planos. Vai para a oração, vai para a palavra, vai para a comunhão com os irmãos, vai para a comunhão com a igreja. Faça oposição aos seus planos. Nós aprendemos que resistir é lançar uma ofensiva armada. Jesus lançou uma ofensiva armada dizendo: está escrito. Está escrito e está escrito. E Tiago disse: ele fugirá de vós. Ele não vai resistir essa ofensiva, essa vida dedicada à oração, essa vida consagrada à palavra. Essa vida dedicada à comunhão da igreja local. Essa vida submissa é uma derrota para Satanás. Resisti-lhe firmes na fé. Convicção da verdade. Convicção na verdade fundamental. Convicção nos princípios divinos. E ele diz: conscientes, sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo inteiro. Não é só vocês que sofrem. Aprendemos hoje que Samuel também tinha hormônios, sofria tentação. Elias era homem com os nossos sentimentos. Não é só vocês que sofrem. Parece que quando a gente pensa que sofre sozinho é muito pior. Já perceberam isso, né? Só acontece comigo. Já me recolhi na minha depressão. E durante noites e noites e noites, pensar: por que comigo? Por que só comigo? Não, não é só comigo, não é só com vocês. Sofrimentos iguais aos vossos se cumpriu na irmandade do passado, se cumpre na irmandade do presente, vai se cumprir na irmandade do futuro. Todos nós vamos passar por esses sofrimentos e a Bíblia nos convida a nos conscientizar. Conscientizar. Isso faz parte da vida cristã. Um dia Elias se recolheu lá debaixo do zimbro e queria morrer. Queria morrer. Mataram os teus profetas. Derribaram os teus altares. E eu fiquei só. E eles procuram a minha vida. Tiraram a minha vida. E o Senhor diz: não, Elias, tem 7 mil que não beijou a Baal. Então, a vir a tentação, a vir o sofrimento, lembre disso, eu não estou sozinho. Eu faço parte de uma irmandade espalhada no mundo inteiro. Eles também sofrem como eu. E nós vamos vencer. Nós vamos vencer. E se você enfrentar, como diz aqui, firme na fé, resisti-lhe firmes na fé, faça oposição aos planos de Satanás. Não deixa cumprir em você os planos do adversário. Você será um vencedor. Nós vamos parar aqui, desejando que o Senhor nos ajude, nos dê força aos nossos jovens, que eles possam ter inteligência, discernimento, ser sóbrios, vigilantes, porque tem alguém vigiando, espionando a nossa vida para nos fazer pecar. Que o Senhor nos ajude. Amém.